5 continentes na Rádio Observador. É aqui que todas as semanas viajamos pelo mundo e fazemos também a análise à geopolítica internacional, sempre com a ajuda do historiador Bruno Cardoso Reis. Bem-vindo, Bruno. Bom dia.
Obrigado.
Como habitual, começamos mais uma vez com o conflito entre Rússia e a Ucrânia. E esta semana o destaque vai para as eleições presidenciais russas. Vladimir Putin vai concorrer contra 3 outros candidatos, mas todos amigáveis em relação ao Kremlin. Portanto, espera-se uma eleição fácil do presidente da Rússia. Bruno, pergunto-te porquê é que a Rússia vai neste momento a eleições e o que é que Putin quer para este novo mandato?
Bem, podia-se perguntar, no fundo, se estamos perante um regime autoritário, em que, basicamente, desde o início do século, desde 2000, é sempre a mesma pessoa a controlar, no fundo, as alavancas do poder, Vladimir Putin, porque dar-se ao trabalho de fazer eleições. Mas, realmente, nós temos esse paradoxo e já há algumas décadas, no fundo, sistemas autoritários, ditaduras, sentirem, no entanto, que têm de se legitimar através de eleições. De alguma forma criar a ideia de que têm, que se mantêm não apenas pela força e pela repressão, mas também pelo apoio popular. E aliás, se nos recordarmos, o próprio Estado Novo, o próprio regime salazarista, portanto a ditadura portuguesa até 1974, também organizava eleições. Agora, obviamente não são eleições livres nem justas, ou seja, são eleições em que é o Estado, é o regime, controla o Estado, controla o escrutínio, ou seja, no fundo o apuramento dos resultados. E ainda por cima, no caso da Rússia, vamos ter agora um sistema novo de voto eletrónico que, dizem os especialistas, ainda facilitará mais, no fundo, a fraude, portanto, obter-se o resultado que se quer. Depois, a questão do controle dos candidatos e o regime de Putin, em certo sentido, já é mais restritivo do que era, por exemplo, o Estado Novo, que apesar de tudo admitia um ou outro candidato da oposição, mas, por exemplo, no caso destas eleições, vamos ter 4 candidatos, formalmente, Putin e outros 3, um do Partido Comunista, um outro de um partido que se diz liberal, mas que na verdade é ultranacionalista, e um do Partido das Novas Pessoas, seja lá o que isso for, mas a verdade é que todos esses candidatos apoiam a invasão da Ucrânia. O único candidato que se atreveu a colocar em questão a guerra foi excluído da possibilidade de ir a votos, portanto, os boletins eleitorais, por causa de questões burocráticas, enfim, supostamente não tinha as assinaturas exatamente como deviam ser, e portanto, no fundo, é uma eleição em que o regime, em que Putin realmente não corre nenhum tipo de risco de deixar de ter um resultado que quer ter, ou seja, no fundo, um resultado que mostre que ele não, é o líder escolhido pelo povo russo e que a opção que ele tomou de invadir a Ucrânia é a opção preferida do povo russo. A questão que eventualmente se pode colocar é, em termos de percentagem, até onde é que irá, digamos, este exercício de fraude, e portanto tivemos Dmitry Peskov a prever uma vitória que podia chegar aos 90%, portanto eu se calhar especularia que não é bem uma previsão, é mais aqui uma fixação de objetivos pelo regime, e portanto um resultado próximo disso será talvez o mais expectável. E a outra questão é saber se a oposição consegue organizar algum tipo de manifestação, de protesto, aproveitando a questão das eleições. Portanto, sabemos que a rede Navalny convocou, no fundo, os opositores para o domingo, ao meio-dia, fazerem algum tipo de ação na zona de voto. Portanto, vamos ver se isso se concretiza e também em que dimensão e com que resposta por parte do regime.
Bruno, e estas eleições chegam numa altura em que muito se discute o papel da Europa na guerra, numa altura em que parece haver uma nova escalada verbal entre a Rússia e o Ocidente. Tivemos, por exemplo, a Donald Tusk, o primeiro-ministro da Polónia, a pedir menos palavras e mais munições. O que é que a Europa pode fazer mais para ajudar a Ucrânia?
Bem, a questão das munições é realmente absolutamente crucial e faz parte de um problema mais geral de capacidade de produção de equipamento militar. E realmente aí a Europa, enfim, durante muito tempo isso correspondeu a um padrão geral, até global. A própria Rússia também reduziu muito as suas forças armadas a seguir ao fim da Guerra Fria, o seu investimento em defesa, a sua indústria militar. Os Estados Unidos também reduziram, mas na Europa isso foi numa escala ainda maior. Embora a tendência se tenha invertido, portanto, a partir de 2014, não por acaso do início da agressão russa contra a Ucrânia, da ocupação da Crimeia, desde aí que há um reforço do investimento em defesa em todos os países da NATO, mas a partir de uma base muito baixa, e esse investimento deixou para trás, no fundo, esta necessidade de aumentar a capacidade de produção própria, de aumentar a capacidade de produção das indústrias da defesa na Europa e nos Estados Unidos. E, portanto, agora essa é uma das grandes fragilidades, porque num conflito que se prolonga no tempo, que se arrasta, num conflito de elevada intensidade entre exércitos convencionais, realmente a questão decisiva acaba por ser a questão da logística, a questão da produção. No fundo, quem é que consegue ir alimentando essa máquina de guerra extremamente pesada, por exemplo, com munições de artilharia. E, portanto, aí a Polónia, enfim, que está ali mesmo ao lado da Rússia, da Ucrânia, que tem uma história longa de conflitos com a Rússia, inclusive foi anexada desde o século XVIII até ao início do século XX, foi parte do Império Russo. Portanto, já fez o seu trabalho de casa, pode falar, pode falar com alguma legitimidade. Portanto, a Polónia está a investir 4% do seu PIB em defesa, está a dar muitos passos realmente para reforçar as suas forças armadas e também reinvestir na indústria de defesa. E, portanto, imagino que isso seja uma das mensagens que Donald Tusk vai passar aos seus colegas, sobretudo alemão, Scholz e o presidente francês Macron, neste encontro, precisamente hoje, do chamado círculo, portanto, na sexta-feira, do chamado círculo de Weimar, que reúne na Polónia, a França e a Alemanha. Realmente aí a Alemanha e a França já têm uma base industrial de defesa razoável, mas precisavam de investir muito mais, reforçar muito mais a capacidade de produção, e portanto isso é claramente algo que é fundamental. E desse ponto de vista, pode-se dizer que a França, enfim, em termos de retórica, em termos de discurso, já está muito próximo das posições, por exemplo, da Polónia. O presidente Macron inclusive levantou esta questão de, sendo necessário, poder enviar-se tropas de países da NATO, países europeus, para ajudar a defender a Ucrânia, para evitar um colapso da Ucrânia, porque isso seria demasiado perigoso, no fundo permitir à Rússia uma vitória neste contexto. Mas em termos de nível de ajuda, em termos de armamento, ainda está muito abaixo de outros países comparáveis, inclusive da própria Alemanha, e portanto é normal que agora se peça à França que, no fundo, acompanhe a retórica com a ação. No caso da Alemanha, há realmente um reforço, sobretudo do investimento, portanto, da quantidade de dinheiro que está a ser colocada, quer na indústria da defesa, quer no apoio à Ucrânia. Mas essa questão de, no fundo, usar o dinheiro para resolver o problema ainda é uma resposta muito tradicional da parte da Alemanha. Não parece ter havido as mudanças fundamentais em termos de cultura política, cultura estratégica, cultura organizacional, para garantir que esse dinheiro é gasto de forma eficaz. E, portanto, temos todas as semanas anedotas que mostram ainda um nível muito elevado de ineficácia, ainda agora com uma fragata alemã no Mar Vermelho, que aparentemente ia atingindo drones americanos em vez de drones úteis. E mesmo em termos do nível de apoio, do tipo de apoio à Ucrânia, a Alemanha tem sido sempre a última das potências importantes a dar sistemas de armamento mais avançados. Foi o último a dar carros de combate, só depois dos Estados Unidos. Foi o último a dar a avançar com equipamento mais pesado. E mesmo na questão dos mísseis de longo alcance, continua, por exemplo, a resistir à questão do fornecimento dos mísseis Taurus. E, portanto, aí parece-me evidente que há realmente que fazer aqui uma mudança mais de fundo. Desse ponto de vista, é positivo que Portugal tenha anunciado esta semana que vai participar do esquema coordenado pela República Checa com 100 milhões de euros de fornecimento de munições à Ucrânia. É realmente é algo que é absolutamente vital neste momento. E mostra como mesmo pequenas potências, como a República Checa ou Portugal, podem ter em momentos decisivos realmente uma palavra a dizer e dar aqui um contributo que pode fazer realmente a diferença.
Bruno, vamos passar ao grande outro conflito em destaque, a guerra no Médio Oriente. Esta semana tivemos um desencontro, aliás pouco habitual, entre Estados Unidos e Israel. O líder dos democratas no Senado, Chuck Schumer, atacou Benjamin Netanyahu, apelou também mesmo a eleições em Israel para que se mude de líder. Bruno, pergunta se podemos esperar que os Estados Unidos da América cortem com o seu aliado histórico no Médio Oriente.
Não, ou seja, um corte completo não, mas realmente as relações estão num nível de tensão e de tensão pública. Portanto, é verdade que nós sabemos que nunca houve aqui uma grande estima mútua entre Benjamin Netanyahu e Joe Biden. Netanyahu era muito próximo da administração Trump, inclusive de Jared Kushner, era até amigo da família do, digamos, do genro de Donald Trump, e portanto, já sabia isso, mas em termos públicos, esta administração, aliás, sobretudo a seguir ao ataque do 7 de outubro, mostrou sempre grande solidariedade com Israel. Agora, o problema é que isso está a ter um custo político interno para os democratas. O presidente Biden já enfrentou uma oposição organizada nas primárias. Na verdade, foi a única oposição organizada que enfrentou, não foi de outro candidato, foi de uma série de grupos árabes-americanos, mais jovens, que, no fundo, apelaram a uma espécie de anulação do voto para expressar a sua crítica ao facto da administração não ter, por exemplo, já cortado o apoio em termos de fornecimento de armamento a Israel. E, portanto, isso levou a que, por exemplo, tenhamos aqui este líder dos democratas no Senado, que obviamente não é o presidente, portanto, apesar de tudo, tem aqui outra margem de autonomia política, portanto, não é a posição ainda para já do governo americano, mas é de alguém que é muito influente nesse governo, no partido que está no governo. Chuck Schumer é realmente o líder dos democratas no Senado, que, como sabemos, a Câmara Alta é crucial em termos de aprovar, por exemplo, o apoio externo, como temos visto agora com toda esta novela em torno da ajuda à Ucrânia, e também, diga-se, faz parte desse papel alguma ajuda a Israel. Além disso, é realmente alguém que, além de ser americano e democrata, também é judeu, portanto, no fundo é aqui um sinal de alerta, diria eu, à sociedade israelita, aos israelitas. O apoio dos Estados Unidos não é um apoio incondicional. Nós temos deixado claro que há aqui uma série de questões que não estão a ser tidas em conta, por exemplo, a questão da ajuda humanitária, por exemplo, condições mínimas de segurança para a população civil de Gaza, que seriam até do interesse do próprio Israel, que é isso que diz Chuck Schumer, que no fundo a ideia é que esta ideia de prolongar da guerra, de apostar sobretudo numa solução militar, é algo que corresponde sobretudo à agenda do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que não tem interesse no fim da guerra, porque isso levaria a surgirem questões sobre como é que a guerra começou, sobre o 7 de outubro, sobre o que é que correu mal, o que é que falhou e provavelmente a própria carreira política de Netanyahu podia estar em risco. E, portanto, no fundo é isso exatamente que Schumer diz, é isso que muitos analistas também dizem, em Israel e fora de Israel, mas aqui obviamente é alguém com outra autoridade, e portanto eu diria que é um sinal de alerta, é um sinal de que a administração Biden está a perder um pouco a paciência e, portanto, do meu ponto de vista, usou aqui este mecanismo, que é não falar em nome próprio, mas usar alguém que sabe que é próximo de Biden, para transmitir esta mensagem, e portanto eu diria é um sinal, não é para já um sinal vermelho, mas é um sinal amarelo, e portanto se não houver aqui alguma alteração no comportamento de Israel, penso que haverá pelo menos a possibilidade de algumas ajudas militares, por exemplo, de alguns aspectos importantes desta aliança serem postos em questão ou serem suspensos até pela administração Biden.
E vamos agora até à Europa. Não é só Portugal que está num impasse pós-eleitoral. Nos Países Baixos, o líder de extrema-direita, Geert Wilders, venceu as eleições. Assume, no entanto, que desistiu de tentar liderar um governo, isto depois de não ter conseguido reunir apoio de outros partidos, já que não tinha maioria. Bruno, o que é que acontece agora?
Bem, o que acontece é, por um lado, é algo que é normal nos Países Baixos, que é, certamente haverá um governo de coligação, haverá mais negociações. Desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial, portanto desde o fim da ocupação alemã, que nunca houve um governo de um só partido nos Países Baixos. Portanto, os Países Baixos são, politicamente sempre foram muito fragmentados, mas também muito pragmáticos, com partidos muito habituados a negociar, a chegar a compromissos. As eleições foram já em novembro de 2023, portanto negociações já muito longas, já se arrastam há muitos meses, e realmente a conclusão do mediador, ou seja, da figura que é nomeada pelo rei, para, no fundo, servir aqui de interlocutor com os diferentes partidos e facilitar um acordo, o relatório final desse mediador foi não é possível um governo com Geert Wilders como líder. Isso realmente é algo novo, desde 1945. À partida, o partido mais votado, o seu líder, era o líder do governo, um governo de coligação, mas era o líder do governo. E, portanto, neste caso, realmente é um partido muito hostil aos outros partidos, com um programa muito mais radical que os outros e, portanto, não houve condições políticas para se chegar a um compromisso nesses termos. Aquilo que parece que vai acontecer, a solução para a qual esse relatório apontava, era, no fundo, um governo, diríamos nós, tecnocrático, pelo menos com um primeiro-ministro com esse perfil, mais tecnocrático, e depois ministros, eventualmente representantes de vários partidos, mas também ministros mais técnicos, e portanto, e também um acordo de governo mais simples, um programa de governo mais simples do que aquilo que é tradicional nos Países Baixos, que, do meu ponto de vista, também é um sinal de que será provavelmente um programa com menos conteúdo e, portanto, haverá aqui um certo impasse político e, portanto, desse ponto de vista, eu diria que é uma má notícia num contexto internacional bastante adverso. É um sinal de que realmente os sistemas políticos a que nos habituámos desde o final da Segunda Guerra Mundial estão cada vez mais em crise por toda a Europa.
Agora vamos voar até uma luta que se está a fazer nos telemóveis. Os Estados Unidos deram o primeiro passo para proibir o TikTok no país. Falamos da mais famosa app de vídeos curtos do mundo, feita na China. A Câmara dos Representantes norte-americana aprovou um primeiro projeto de lei, que pode levar a isso. Mas, entretanto, a China acusou os Estados Unidos de pretenciosismo e falta de liberdade de expressão. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também se vêem envolvidos numa confusão com um dos vizinhos do lado da China, o Japão, isto por causa da compra da US Steel, por causa de uma empresa japonesa. Ora, Joe Biden está contra a venda e, por isso, Bruno, pergunto se estas posições norte-americanas fazem algum sentido.
Bem, eu dividia a questão em pelo menos duas partes. Fazem sentido em termos de política interna, muito claramente. Ou seja, estamos em período eleitoral, isso tem grandes implicações, por exemplo, dificultando a ajuda à Ucrânia. Vamos ter eleições para a presidência e para o Congresso em novembro deste ano. E realmente um dos estados decisivos neste contexto é a Pensilvânia. A Pensilvânia é, historicamente, no fundo, a capital do aço nos Estados Unidos. Portanto, é onde está realmente a US Steel. É também a sede do Sindicato dos Metalúrgicos, que é um dos grandes sindicatos também americanos. E esse sindicato opõe-se completamente a esta venda da US Steel a uma empresa japonesa, uma siderurgia japonesa, que já disse que estava disposta a garantir empregos, que estava disposta a negociar cotas de produção. Portanto, no fundo, aquelas questões que poderiam levantar algumas dúvidas ao governo norte-americano. Mas isso aparentemente não foi suficiente. Biden deixou claro que apoiava o Sindicato dos Metalúrgicos, certamente porque sabe que precisa desses votos nas eleições de novembro. Portanto, a Pensilvânia é um daqueles chamados swing states, aqueles estados que decidem as eleições, e portanto, de um ponto de vista objetivo, de interesses económicos, de interesses estratégicos dos Estados Unidos, não me parece que faça sentido. O Japão é um aliado histórico, leal, próximo. Como eu disse, a empresa japonesa estaria disponível a chegar a algum acordo, mas claramente este não é o calendário certo para grandes compras de indústria nos Estados Unidos. Isso terá impactos políticos e, portanto, eu aconselharia às empresas que estejam a pensar em grandes investimentos nos Estados Unidos a não fazerem isso no próximo, empresas estrangeiras, não é? A não fazerem isso no próximo ano. Em relação ao TikTok, a questão é realmente diferente, aí já me parece fazer mais sentido. Parece uma coisa relativamente inocente, mas estes apps têm acesso a todo o tipo de informações das pessoas. Portanto, são muito úteis do ponto de vista da espionagem e portanto, há um risco real. Sem dúvida, isto também corresponde um pouco a uma guerra comercial e tecnológica entre a China e os Estados Unidos, mas aí parece-me que há um fundo de razão do lado dos Estados Unidos e também parece que a posição chinesa de crítica ao protecionismo é completamente hipócrita. A China, historicamente, nas últimas décadas tem sido sucessivamente acusada de práticas protecionistas do seu mercado, portanto não tratar as empresas estrangeiras e as exportações da mesma maneira, de ser muito protetora do seu mercado, portanto aí não tem nenhum argumento, e também mesmo a questão da liberdade de expressão, enfim, sabemos bem o que é a liberdade de expressão na China e que aliás muitos destas apps nem estão disponíveis sequer na China, portanto desse ponto de vista em relação ao caso do TikTok parece-me que há mais razões de fundo que justificariam a posição americana.
Bruno, no minuto vamos viajar até a América do Sul com escala em África. Umas notas breves sobre a violência dos narcotraficantes que chegou a Rosário na Argentina, com mais um desafio para Milei, e também a guerra no Sudão que chegou à capital.
Sim, ou seja, temos falado aqui várias vezes do narcotráfico, do crime organizado em vários pontos da América Latina. A Argentina é um pouco excepcional desse ponto de vista, historicamente não é um país muito violento, mas aparentemente o problema chegou também à Argentina, exatamente pelas mesmas razões, a questão do narcotráfico transnacional. Esta zona de Rosário é uma grande zona portuária, é ideal para o agronegócio argentino altamente exportador, mas também é ideal para a exportação de drogas, nomeadamente para a Europa, e portanto houve aqui uma escalada na criminalidade violenta, e isso é um grande desafio realmente para Milei, que aparece muito também como o candidato da lei e da ordem, e portanto tem aqui um desafio, se não conseguir resolver este problema, a par, por exemplo, da hiperinflação e outros, mas este certamente é um teste também àquilo que é suposto ser as grandes vantagens de alguém como Milei assumir a presidência. Em relação ao Sudão, é realmente um conflito esquecido que nós aqui tentamos recordar de vez em quando, é apenas dar esta nota, 25 milhões de pessoas em risco, 6 milhões de deslocados, 2 milhões de refugiados, e agora a guerra a chegar à capital, a Khartoum, que é obviamente a maior concentração de população civil e, portanto, a aumentar ainda mais o risco em relação à população civil.
Bruno Cardoso Reis, na Rádio Observador, muito obrigado por mais um 5 Continentes. Nós estamos de regresso no próximo sábado. Até para a semana.
Obrigado, bom fim de semana.